Possíveis notícias positivas. Manuel, zagueiro contratado, vai trabalhar durante a semana, pode estrear no próximo domingo. Ricardo Silva, que se recupera de lesão muscular na coxa direita desde o Campeonato Mineiro, pode estrear pela Série B no próximo domingo. Felipe Amaral, volante, será reavaliado. Deixou o campo no último sábado no empate contra o São Bernardo, acusando dores na coxa esquerda. O time sub-20 do América ontem, no Alçapão do Bonfim, em Nova Lima, empatou com o São Paulo por 1-1, 12ª rodada. Foi comandado pelo técnico Jorge Marinho, já que o Eduardo Guadagnucci deixou o América. Está negociando a sua ida para o Cuiabá, ou seja, o Coelhãozinho foi a campo ontem sem o seu comandante. O América, que faz boa campanha no Brasileiro sub-20, está na faixa de classificação. É o sexto colocado com 20 pontos somados. Enio.
Pela Série B do Campeonato Brasileiro, ontem Atlético e Juventude empataram por 1-1 em São João del Rei. No Brasileirão, 6 partidas fecharam a 16ª rodada. Na Neoquímica Arena, o Coritiba venceu Santos por 3-0. Na segunda etapa, Neymar foi protagonista, mas por causa de um erro de arbitragem, o santista foi substituído por engano e precisou deixar o jogo antes do previsto. Enquanto era atendido fora de campo, o quarto árbitro vacilou, levantou a placa informando a saída do camisa 10 para a entrada de Robinho Júnior. Cuca alegou que a substituição era para a saída de Escobar. Neymar, revoltado com o erro, tentou retornar ao gramado e foi advertido com um cartão amarelo. Depois, mostrou o papel, que teria sido entregue ao quarto árbitro, com a informação que indicava a saída do argentino. No Nilton Santos, o Botafogo derrotou o Corinthians por 3-1. Na Fonte Nova, Bahia e Grêmio empataram por 1-1. Em Bragança Paulista, o Bragantino bateu Vitória 2-0. Em Chapecó, o Remo venceu a Chapecoense por 3-2 de virada. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo empataram por 1-1. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 35 pontos, seguido pelo Flamengo com 31, um jogo a menos. Fluminense com 30. O Atlético é o 10º com 21. Cruzeiro, 13º com 20. Na zona de rebaixamento, Corinthians 18, Remo 15, Mirassol 13 e Chapecoense com 9. Lembrando que hoje tem cobertura especial da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, hein? A partir das 16h05, com Thiago Reis, Wellington Campos, Pedro Abílio e nosso timaço de comentaristas. Fiquem ligados. Fernanda.
Obrigada, Enio. Então, até mais tarde pra gente saber, então, esses passos, né? Os primeiros passos da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo 2026. Agora, 7h47, a seguir, terremoto deixa mortos na China e força a retirada de milhares de pessoas.
Negociações travam e Donald Trump volta a elevar o tom contra o Irã.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou a hora de você trocar de carro. Super Feirão C6 Alto é extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Super Feirão C6 Alto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
Uau! Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
10 para as 8.
Itatiaia Internacional.
Um terremoto de magnitude 5,2 atinge o sul da China e deixa pelo menos 2 mortos, além de provocar desabamentos e a retirada de milhares de moradores de áreas de risco.
As vítimas foram identificadas como um homem de 63 anos e uma mulher de 53.
Segundo a imprensa chinesa, pelo menos 13 edifícios desabaram após o tremor, enquanto ruas e áreas residenciais ficaram cobertas por escombros.
Autoridades informaram que mais de 7 mil pessoas precisaram deixar as casas por riscos de novos desabamentos e possíveis réplicas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a elevar o tom contra o Irã em uma nova declaração que aumenta a preocupação internacional sobre uma possível escalada no Oriente Médio.
Em publicações recentes, Donald Trump afirmou que o tempo está se esgotando para Teerã aceitar um acordo envolvendo o programa nuclear iraniano.
O republicano também fez ameaças diretas ao governo iraniano ao afirmar que não vai sobrar nada caso o país não avance rapidamente nas negociações com os Estados Unidos.
O governo iraniano reagiu, afirmando que não vai aceitar pressões externas e prometeu responder a qualquer ameaça militar.
Autoridades de Teerã classificaram as declarações americanas como provocações perigosas e reforçaram a disposição de manter o programa nuclear dentro dos interesses estratégicos do país.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro. O agro conta com a energia da CEMIG.
O Valdir Barbosa, vamos continuar falando do cenário internacional, mas agora com reflexos no Brasil, né? Porque o acordo entre China e Estados Unidos preocupa produtores aqui do nosso país, produtores de soja e carne. Bom dia.
Bom dia. Não somente o fenômeno El Niño vai preocupando o agronegócio brasileiro, mas os novos acordos comerciais entre Estados Unidos e China podem afetar diretamente o Brasil, principalmente quando se fala em milho, soja, carnes bovina e de frango. São produtos agrícolas que o Brasil coloca em bom volume na China. Até agora, não se sabe ao certo o que foi tratado entre Donald Trump e Xi Jinping. Os chineses são sempre mais cautelosos ao fazerem declarações. Entretanto, Donald Trump já abriu alguns acordos celebrados no encontro entre as duas maiores potências do planeta. China e Estados Unidos trataram de assuntos delicados, como a situação de Taiwan, protegida pelos americanos, mas com o desejo de ser reincorporada como Estado chinês por Xi Jinping. A Casa Branca informa que os dois países vão caminhar juntos para ampliar o comércio agrícola, inclusive quebrando barreiras tarifárias como as impostas ano passado pelos Estados Unidos. Ficou acertado um acordo da soja em 2025 com os chineses comprando 12 milhões de toneladas até fevereiro passado, além de mais 25 milhões de toneladas ano no triênio seguinte. E esse acordo continua em vigor. O Brasil, ano passado, exportou para a China em torno de 105 milhões de toneladas de soja, mas pode perder uma fatia desse mercado para os americanos. A previsão é que os chineses aumentem em 17 bilhões de dólares ano a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos. A China é o principal comprador das carnes de frango e bovina do Brasil. E os Estados Unidos estão retomando a exportação de frango e reabrindo as portas para o embarque de mais carne bovina para Pequim. A China renovou recentemente 400 licenças de frigoríficos americanos que estavam paradas, que estavam desabilitadas por causa das tarifas de Trump, e habilitou agora mais 77 plantas. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E CEMIG Agro, uma dupla de sucesso. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
E pra aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
5 para as 8, no próximo bloco, começam hoje pagamentos do Bolsa Família de maio.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias, você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
E pra aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra High, com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 quilômetro. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, se come, mais que uma escolha financeira.
Às 8.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, atualiza pra gente a situação da 040, altura de Congonhas.
Eustáquio, a BR-040 permanece totalmente interditada para quem segue no sentido Belo Horizonte, por reflexo de dois acidentes na altura do quilômetro 602, próximo à comunidade do Pires, próximo também a Congonhas. Um dos acidentes, como a gente acompanha aqui na Itatiaia, trata-se de uma batida envolvendo uma carreta e um caminhão, e um pouco antes, outra batida que envolve um carro e um caminhão. Ainda sem informação sobre feridos, a EPR Via Mineira está no local, já são mais de 5 quilômetros de congestionamento e sem previsão de liberação total da pista. Para quem segue no sentido Rio de Janeiro, neste mesmo ponto da 040, o motorista encontra trânsito livre. Aproveito para atualizar também a situação da rodovia Fernão Dias, porque permanece uma faixa bloqueada para quem segue no sentido Belo Horizonte, por reflexo de outro acidente, uma batida envolvendo carro e moto na chegada ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim, também na região metropolitana, mais de 4 quilômetros de congestionamento, informação de pelo menos um ferido, mas ainda sem mais detalhes sobre o estado de saúde dessa vítima, trânsito muito complicado. Quem quiser desviar pode buscar o contorno de Betim, assim o motorista ganha tempo. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
7h59, começam hoje os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de maio. Nessa primeira etapa, recebem os beneficiários com NISCA, o número de identificação social, final 1.
O calendário segue de forma escalonada até o fim do mês, conforme o último dígito do número de identificação social.
Os depósitos são realizados pela Caixa e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, além de saques em lotéricas, caixas eletrônicos e agências bancárias.
O programa mantém o valor mínimo de R$600 por família, além de benefícios adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes e mães de bebês em fase de amamentação.
O governo federal também prevê complementos para famílias com crianças de até 6 anos.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 8 horas em ponto. Marcou. 8 horas em ponto em Belo Horizonte. Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2026. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Vamos ao nosso giro de 8 horas. Começando com o destaque de polícia, Oswaldo Diniz.
Está no IML da capital o corpo do homem assassinado noite passada em um distrito de Sabará, na região metropolitana. Erasmo Francisco da Cruz, 50 anos, estava com a esposa em uma praça no centro de Ravenna. De repente, uma moto apareceu e o piloto, sem tirar o capacete, começou a atirar. Foram cerca de 15 disparos dados que mataram a vítima na hora. A PM colheu informações de que Erasmo tem um irmão com quem vinha tendo desavença pela posse de um terreno. Este imóvel pertence à mãe dos dois e ela queria fazer uma doação em vida para ambos, o que não agradava o irmão da vítima. Esse homem foi condenado a 63 anos de prisão por estupro. Ficou apenas 3 meses preso e saiu no mês passado, mediante habeas corpus. Militares foram até a casa dele e nada suspeito foi encontrado. O familiar de Erasmo confirmou apenas que ficou sabendo do crime por terceiros e que não poderia ajudar em mais nada, pois não conversa com o irmão. A Polícia Civil investiga o caso. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura tem uma ligeira elevação, com máxima podendo chegar aos 30 graus. Repórter Aline Neves.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Informações da BR-381, Isabela Gouveia.
BR-381 completamente interditada devido a um acidente envolvendo uma carreta, um carro e uma moto no trecho entre o Trevo de Ravenna e o Posto Fumaça. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e também da concessionária estão no local. O acidente aconteceu na pista sentido Vitória, mas há impactos nos dois sentidos, pelo menos 3 quilômetros de congestionamento em cada direção. Ainda sem informação sobre feridos, tem pelo menos uma vítima no local. No anel rodoviário em Belo Horizonte, um veículo com defeito bloqueia a faixa da direita da pista sentido Rio de Janeiro na chegada ao viaduto São Francisco. Como já tem estreitamento de pista no trecho, já são pelo menos 2 quilômetros de congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
8-2, no próximo bloco, detalhes de operação que mira esquema de fraude envolvendo pacotes de viagens internacionais.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora. Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. apmbrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Você viu?
O quê?
Catraca livre.
Ah, vi sim. Ônibus de graça aos domingos e feriados.
Tem muita gente aproveitando e nem sabe que é trabalho da prefeitura. Mais de 3,5 milhões de pessoas já usaram e aprovaram o Catraca Livre, movimentando ainda mais a cidade, o comércio e aproveitando melhor Belo Horizonte. Catraca Livre é trabalho da prefeitura de BH.
É ônibus de graça aos domingos e feriados. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Chegou a hora de você trocar de carro. Super Feirão C6 Auto é extraordinário. Mais de 200 mil ofertas de carros novos e seminovos. Milhares de lojas participantes. Taxas exclusivas. Simulação facilitada. E até 120 dias para começar a pagar. Super Feirão C6 Auto. De 15 a 31 de maio. Acesse usadosbr.com e aproveite.
8 horas, 5 minutos. Operação Mira Esquema de Golpes na venda de passagens aéreas para jogos esportivos no exterior. Vamos acionar a nossa repórter Diana Rogers, que acompanha essa situação direto do Rio de Janeiro. Bom dia para você, Diana.
Bom dia para você também, Fernanda Viegas. Bom dia para os ouvintes. Essa operação da Delegacia do Consumidor foi batizada de Cartão Vermelho e ela é contra um esquema criminoso de fraudes envolvendo pacotes de viagens internacionais. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no centro do Rio, na Barra da Tijuca, que fica na Zona Sudoeste, no Leblon, Zona Sul da capital fluminense, e na Ilha do Governador, Zona Norte. As investigações apontaram o seguinte, que a empresa Outsider Turismo comercializou pacotes turísticos com passagens aéreas, hospedagens e ingressos para partidas de futebol no exterior, mas não entregava os serviços contratados pelas vítimas. A suspeita até de que pacotes para a Copa do Mundo deste ano foram comercializados. Segundo os relatos, após realizar os pagamentos, as vítimas não recebiam os benefícios prometidos ou então enfrentavam problemas relacionados às viagens adquiridas. As apurações também identificaram registros de denúncias semelhantes em outras delegacias, não apenas na Delegacia do Consumidor. Eu conversei com o delegado Wellington Vieira, que está à frente das investigações. Ele disse que o principal alvo, o Fernando Sampaio de Souza, né, o dono da empresa, possui centenas de processos em diferentes estados do país. Vamos ouvir um trecho.
São várias vítimas que procuraram as delegacias da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Não temos o número exato, mas é importante que qualquer pessoa que se sinta lesada procure as delegacias de polícia civil para relatarem as fraudes, porque há informações de que o alvo principal, que é o dono da Outsider, responda a 600 processos em todo o país. Então é importante que as pessoas procurem as delegacias da Polícia Civil para denunciarem. Aqui na Delegacia do Consumidor, nós temos mais de 10 inquéritos instaurados.
A gente lembra que o dono da empresa, o Fernando Sampaio, ele chegou a ser preso em janeiro deste ano em Santa Catarina, mas em abril a justiça determinou a soltura dele após o encerramento das atividades da empresa. Então a operação de hoje tem esse objetivo, identificar os envolvidos e reunir novos elementos para auxiliar no avanço das investigações, e fica esse apelo do delegado que as pessoas lesadas possam comparecer à delegacia para relatar o ocorrido. Voltamos com vocês, Fernando e Eustáquio.
Ô Diana, um outro assunto, 2 dos 8 envolvidos no estupro coletivo cometido contra uma menina de 12 anos, essa barbaridade aí no Rio de Janeiro, eles são procurados pela polícia. Em que pé que estão as buscas pelos envolvidos, hein?
Foi uma barbaridade mesmo, Eustáquio. A Polícia Civil segue fazendo diligências para tentar localizar esses 2 adolescentes. Eles já foram identificados. A polícia só não sabe onde estão esses menores. Infelizmente, é um caso que tem o mesmo modus operandi do estupro coletivo que aconteceu em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que também foi recente, que chocou o país. Dessa vez, esse caso aconteceu em abril deste ano, no bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, a vítima também caiu numa emboscada, assim como no caso de Copacabana. A menor foi atraída por um adolescente com quem ela mantinha um relacionamento, foi atraída para a casa dele. Chegando no local, ela foi cercada por outros 7 menores, entre 12 e 17 anos. E como se não bastasse o estupro, né, os abusos que ela sofreu, os criminosos gravaram os vídeos das cenas de violência e postaram nas redes sociais. Os vídeos chegaram até a mãe da menina, que procurou a delegacia, e aí 6 foram apreendidos, né? A polícia conseguiu localizar os 6. Foi cumprido aí mandado de busca e apreensão por atos análogos aos crimes de estupro coletivo, de vulnerável e também divulgação de cena de estupro. Mas a polícia não conseguiu localizar esses dois que faltam, que já foram identificados. Lembrando que a justiça já determinou uma medida protetiva a favor da menina. Então, o adolescente que atraiu a menor para o apartamento, ele não pode mais se aproximar da vítima, nem de parentes próximos dela ou de testemunhas. E as diligências seguem para localizar esses 2 menores que ainda não foram encontrados. Eu estou aqui, Fernanda.
Obrigada, Diana Rogers. Agora, 8 horas, 9 minutos, Belo Horizonte intensifica as ações de combate ao abuso e à exploração sexual infantil durante a campanha Maio Laranja. Para reforçar a rede de proteção, o município investe na conscientização das crianças em escolas e em outros espaços públicos.
Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A campanha Maio Laranja busca conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre a importância de denunciar e combater qualquer tipo de violência sexual infantil. Em BH, a data reforça ações de conscientização realizadas em escolas e espaços públicos ao longo do mês. A campanha também destaca a existência de uma rede de apoio especializada para acolher e atender vítimas de abuso na capital. É o que ressalta a diretora de Políticas para Crianças e Adolescentes da Prefeitura de BH, Elisângela Mendes.
Então, ainda na linha de conscientização da população dos serviços, Belo Horizonte destaca o mês de maio para realização de ações de forma descentralizada. Por meio dos CRAs, CREAs, conselhos tutelares, as ações durante esse mês, elas acontecem em todos os territórios de Belo Horizonte. Então, a gente está falando de oficinas, nós estamos falando de apresentações teatrais sobre o tema e nós estamos falando de blitz educativa, onde as informações de como proteger crianças e adolescentes são levadas e compartilhadas. A questão dos dados, a gente sempre recorre, né, aos dados que a gente tem do Disque 100. É preciso dizer que esses dados, eles são atualizados e aí com essa especificidade, mas a gente sabe que o número de casos, ele vem aumentando muito e, sobretudo, em ambientes privados, né? É dentro de casa, é dentro de um espaço onde a criança deveria estar ali cercada por proteção com a cidade, com os cuidadores e com os serviços que atendem crianças e adolescentes. Para situações em que são identificadas violação de direitos de crianças e adolescentes, é extremamente importante utilizar a ferramenta do Disque 100 para que a gente possa canalizar essas denúncias. Você está presenciando, naquele momento, uma violação, violência contra crianças e adolescentes, a importância de acionar a Polícia Militar por meio do 190. É um crime que está acontecendo. E também o canal de proteção para crianças e adolescentes, que é composto pelos conselhos tutelares de Belo Horizonte, né? Isso de maneira mais sistemática, os encaminhamentos podem ser feitos e a demanda espontânea também é recebida pelos conselhos tutelares. Belo Horizonte conta com essa rede de apoio, ela é composta de forma intersetorial, que a gente costuma dizer, né? Saúde, educação, conselhos tutelares, assistência social, forças de segurança. Nós temos essa rede de apoio, ela é melhorada a cada dia a partir dos acionamentos da sociedade civil. É isso que nos dá o tom de para onde a gente precisa desenvolver políticas públicas.
Repórter Alice Brito.
8:12, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Após vazamento de áudio, Flávio Bolsonaro faz primeira reunião com a bancada do partido dele, o PL.
Sintonize Itaminas, liderando uma revolução na mineração.
A mineração do futuro é guiada por inovação, eficiência e escolhas sustentáveis. Na Itaminas, esse avanço já é realidade, com a entrada em operação do primeiro caminhão 8x4 elétrico na mineração de ferro do Brasil. Um marco histórico que reforça o compromisso da empresa com uma operação cada vez mais moderna, segura e alinhada aos desafios do setor. Essa conquista tem a força da parceria com a TSL Transportes, empresa que acompanha diferentes etapas da evolução da Itaminas há décadas. Com participação das empresas Sani e Irmen, a iniciativa mostra como tecnologia e cooperação ajudam a abrir caminho para uma nova fase na mineração brasileira.
Itaminas, mineração que sustenta a vida.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Açaí peito, paleta bovina resfriada, friboi peça quilo, R$32,90. Arroz branco tipo 1, pato sul pacote 5 quilos, R$15,90. Café extraforte tradicional pilão pacote 500 gramas, R$23,90. Papel higiênico neutro, folha simples, mini bianco, pacote 12 rolos de 60 metros, R$15,90. Lava-roupas em pó homo tipos, pacote 2 kg e 400 gramas, R$25,90.
Leve o açaí com você.
Ofertas válidas de 18 a 24 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
Não tenha medo, tenha Verisure.
Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisuri.com.br.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Agora são 8h15.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, qual que é o ponto em que o motorista deve ter atenção agora de manhã, hein? Fala sobre os acidentes, Isabela.
Ainda na rodovia Fernão Dias Viegas, de acordo com a concessionária Motiva Minas SP, um homem de 26 anos foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Betim devido a um acidente envolvendo carro e moto na pista em direção a Belo Horizonte, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal de Betim, na região metropolitana. O trânsito está sendo liberado, mas ainda assim com mais de 4 quilômetros de congestionamento. Atualizando também a situação da BR-381, uma faixa liberada para quem segue no sentido Belo Horizonte. O trânsito opera em Parecida devido a um grave acidente envolvendo um caminhão, um carro e uma moto no trecho entre o Trevo de Ravena e o Poço Fumaça, bem no limite entre Ravena e Sabará. Trânsito bem complicado, o resgate da nova 381 está no local e a Polícia Rodoviária Federal também, mas ainda sem informação sobre feridos. Para quem segue no sentido Vitória, são mais de 4 quilômetros de congestionamento, mesmo cenário também para quem segue no sentido Belo Horizonte. Aqui na capital, trânsito muito complicado na chegada ao centro, principalmente para quem dirige pela Avenida Antônio Carlos, mas segundo a BH Trans, não há ocorrências, apenas o fluxo intenso de veículos que impacta em todos os viadutos do Complexo da Lagoinha, por isso há reflexos também nas avenidas Cristiano Machado e Pedro II, pontos de muita atenção para o motorista. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia, ao vivo com as informações do trânsito. Vamos para um rápido intervalo, na volta você acompanha. Projeto oferece ajuda de graça para quem está com dificuldade para declarar o imposto de renda.
Que bom ter você aqui com a gente em mais um Minuto Unimed.
Quando o assunto é cuidado, cada pessoa guarda suas próprias lembranças. Algumas atravessam o tempo, acompanham trajetórias e se tornam parte da vida, como o nascimento de um filho, aquela consulta que resolveu um problema ou um acolhimento que mudou tudo. É assim com a Unimed. Por isso, somos sinônimo de cuidado e fazemos parte da memória dos mineiros. Há 31 anos consecutivos, somos a marca mais lembrada no prêmio Top of Mind, Mercado Comum, Marcas de Sucesso Minas Gerais, na categoria Excelência. Estar presente em cada cantinho de Minas Gerais, dividindo histórias, acolhendo pessoas e cuidando de tantas vidas, é o que torna esse reconhecimento ainda mais especial. Esse resultado renova um compromisso construído todos os dias: seguir perto dos mineiros, com acolhimento, qualidade, inovação e cuidado.
Fique tranquilo, aqui tem Unimed. Minuto Unimed, um programa do Sistema Unimed Mineiro.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elo Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Agora são 8h19, há poucos dias do fim do prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Mais de 40% dos contribuintes ainda precisam acertar as contas com o Leão. Para ajudar a população que está com dificuldade, a PUC Minas oferece atendimento gratuito. Então, vamos acionar o nosso repórter Kleber Ribeiro, que tem mais informações sobre esse assunto e vai contar para você, ouvinte, como é que você pode participar desse projeto. É isso, Kleber? Conta pra gente aí. Bom dia.
Exatamente, viu, Fernando? O projeto totalmente gratuito. Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 8h20. Falamos ao vivo aqui, né, da PUC da Praça da Liberdade, onde a faculdade está oferecendo, então, de fato, essa orientação à população que tem aí alguma dúvida ou até mesmo pretende fazer o imposto de renda. E lembrando, pessoal, um detalhe muito importante é que esse ano as declarações podem ser entregues até o dia 29. Que é o último dia útil desse mês de maio. Inclusive, o mês vai até 31, mas ainda faltam 11 dias, ou seja, reta final mesmo. Conosco aqui na Itatiaia, a gente conversa então com o professor de Direito aqui da PUC Minas, professor Adriano Antônio. Professor, a gente falava aqui do prazo, né? Fora do ar, já está batendo na porta. Muita gente ainda não fez e precisa dessa orientação, né? Bom dia.
Temos aí ainda 11 dias até o término do prazo, um prazo curto, e a gente tem o costume de deixar tudo para a última hora, e a gente está aí preparado para ajudar aqueles que ainda não fizeram e que têm dúvidas, precisam esclarecer suas dúvidas e até mesmo preencher a declaração e enviar. Estamos aí à disposição.
Professor, qual que é o horário de atendimento? Onde essas pessoas podem procurar ali o stand, né, da PUC?
A gente está com um atendimento durante a semana, então de segunda a sexta-feira, de 14 às 18 horas, aqui na Praça da Liberdade, na Rua Sergipe 790, no SAJ. O atendimento é de 14 às 18 horas e no sábado, dia 23, a gente faz um evento maior, mais amplo, com a participação de todos os alunos, de todos os professores. Esse evento vai de 9 às 13 da manhã, aqui no hall, na entrada da rua, da Avenida, Avenida Brasil, aqui na Praça da Liberdade.
Totalmente de graça. Quais as principais dúvidas, né, os contribuintes têm em relação ao imposto de renda ano base 2025?
O nosso auxílio aqui, a nossa orientação é absolutamente gratuita, é uma oportunidade de os alunos botarem a mão na massa, assim, e ajudarem a comunidade também. E as dúvidas são as mais variadas, né? As pessoas têm dúvidas sobre até como declarar, como acessar a declaração pré-preenchida, como lançar determinados rendimentos do trabalho assalariado ou rendimento do trabalho autônomo, rendimentos de aluguel. Então, a gente tem dúvidas das mais variadas possíveis. Nossos alunos são treinados, estão sempre acompanhados de um professor supervisor da área, e aí a gente tem essa condição de dar esse auxílio, dar esse suporte, e a gente faz até de uma forma didática a apresentação da declaração, até para desenvolver essa cidadania fiscal daqueles que vêm aqui na PUC, porque eles também conseguem compreender o porquê da declaração e a importância disso.
Ok, muito obrigado. Ouvimos então ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia o professor do curso de Direito da PUC Minas, Adriano Antônio. Repórter Kleber Ribeiro.
8h23. Em cima do fato. Com Edilene Lopes.
Edilene, ainda repercussões sobre a polêmica envolvendo o vazamento do áudio entre o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O Flávio se prepara para uma reunião com a bancada do partido dele, o PL. Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Exatamente. Será a primeira reunião de Flávio Bolsonaro com a bancada federal depois do vazamento desse áudio que aconteceu na semana passada. Uma reunião foi convocada e com expressamente dito, uma reunião fechada. Ontem eu tive acesso a esse convite para essa reunião para deputados e senadores. Ela vai acontecer na Câmara dos Deputados amanhã às 11 da manhã. E eu conversei com vários parlamentares e o que eles disseram é que querem uma justificativa de Flávio Bolsonaro e também um alinhamento, porque depois que houve o vazamento desse áudio de Flávio Bolsonaro pedindo recursos a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para arcar com despesas do filme sobre o próprio pai, o Dark Horse, o que aconteceu foi que todos os parlamentares da base, políticos do entorno de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, começaram a receber cobranças sobre qual postura adotariam. Então, essa reunião é também uma reunião de alinhamento. Eles querem ouvir de Flávio não apenas o que já foi dito por ele nas entrevistas, mas também ouvir mais do que isso, alinharem o discurso para também pararem de ser constrangidos, porque o que está acontecendo é que a bancada está sofrendo um constrangimento, porque a imprensa cobra, os eleitores cobram, e eles precisam de um posicionamento que não confronte com o posicionamento de Flávio, mas que também seja um posicionamento que não contraria a base, já que muitos dos políticos da direita vêm pregando sempre transparência, vêm apontando o dedo para o presidente Lula sobre incoerências, e nesse caso agora foram apontados justamente por uma ligação com o caso Master. Eu conversei com o cabo Gilberto Silva, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados na semana passada, antes do vazamento do áudio, e ele me disse que não acreditava que o caso Bolsomaster, ou como está chamando a base do presidente Lula, o elo que teria o dono do Banco Master com a base de Jair Bolsonaro, que não pegaria esse apelido. Depois dessa história inteira do vazamento do áudio, a campanha de Flávio Bolsonaro acabou um pouco fragilizada, embora integrantes da cúpula da campanha com as quais eu conversei disseram que isso foi apenas um tiro de raspão na orelha, ou seja, o impacto não vai ser tão grande, eleitores bolsonaristas não serão afetados, mas fato é que sim, preocupa a base, preocupa os aliados e preocupa integrantes do PL. Então, a expectativa deles é que nessa reunião com Flávio Bolsonaro haja um alinhamento para que eles alinhem, inclusive, os discursos para as cobranças que estão sofrendo depois desse escândalo que abala a candidatura do senador da República, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estou aqui, Fernanda.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:26. Já estão liberadas as doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais dos pré-candidatos a algum cargo público. O especialista explica as regras para a captação e movimentação dos recursos financeiros.
A partir de agora, os pré-candidatos estão autorizados a iniciar campanhas de arrecadação para custear despesas eleitorais. A modalidade, conhecida como vaquinha virtual, é prevista em lei e segue regras específicas. Somente pessoas físicas podem realizar esse tipo de contribuição, ou seja, as doações devem partir exclusivamente de cidadãos comuns. Além disso, cada doador pode contribuir com até 10% da renda bruta declarada recebida no ano anterior. A arrecadação deve ser feita por meio de plataformas autorizadas pela Justiça Eleitoral. Por isso, toda movimentação financeira precisa ser registrada, declarada e divulgada ao público. Caso essas normas não sejam cumpridas, o pré-candidato pode enfrentar problemas com a Justiça Eleitoral. O alerta é do coordenador de controle de contas eleitorais e partidárias do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Júlio César Diniz.
O candidato, quando ele fizer o registro de candidatura e abrir a conta bancária de campanha, ele obrigatoriamente tem que transferir esse recurso da vaquinha para a conta de campanha de eleição. Porque não pode movimentar recurso na conta da administradora, da plataforma que vai administrar para ele essas doações que ele vai receber da vaquinha. Então ele tem que transferir para as contas de campanha, que é obrigatória. Aí ele pode movimentar. Todo mundo tem direito a doar, desde que dentro dos limites legais. Isso aqui é importante. Desde que prove a origem do recurso também, que é importante, porque inclusive não pode doar em dinheiro espécie. Em dinheiro só pode doar até R$ 1.064. Por quê? Porque senão dificulta para a Justiça Eleitoral a fiscalização, o rastreamento desse dinheiro. De onde que veio? Por isso que não pode ser em espécie, normalmente acima de R$ 1.000, R$ 1.064, tem que ser por PIX, por depósito identificado, ou por TED, ou cheque nominal e cruzado, porque a gente sabe a origem do recurso. Porque senão, quando não tem a origem do recurso, isso configura-se um recurso de origem não identificada. Isso aí pode levar ao abuso de poder econômico para o candidato, pode, ele tem que devolver todo o recurso que ele arrecadou sobre quando é a origem não identificada, né? Aí perde, aí é problema sério, né? Ele vai levar sanções, né? De cassação do diploma, até do registro do candidato, conforme for o que o Ministério Público entender na representação que ele pode fazer, né? Contra o candidato. Tem um sistema que ele tem que prestar conta nele, que é o SPC, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, SPCE. Ele registra tudo isso nesse sistema e essa informação, inclusive, ela vai depois ser replicada pelo TSE para uma página no TSE das doações de campanha. Quem doou? Apareceu o seu nome lá bonitinho, lá seu nome, seu CPF anonimizado, né? E o valor que você doou e a data.
Repórter Alice Brito.
8h29, no próximo bloco, morre piloto de helicóptero da Polícia Civil baleado em operação no Rio de Janeiro.
Senado confirma audiência para discutir investigação sobre caso Master.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um superpoder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra Hike, com bônus de até 12 mil reais com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 quilômetro. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8h32, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta segunda-feira, 18 de maio de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 27 graus. Agora, aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 21 graus.
Senado vai fazer audiência para discutir caso do Banco Master com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Pedro Nascimento.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado confirmou para a próxima terça-feira, amanhã, uma audiência com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O foco será a investigação envolvendo o Banco Master e a situação financeira do BRB, o Banco Regional de Brasília. Os parlamentares querem esclarecimentos sobre a atuação do Banco Central nos dois casos e cobram informações sobre possíveis atrasos na adoção de medidas contra as instituições. Também deve entrar na pauta reuniões recentes entre integrantes do BC e do governo do Distrito Federal. Segundo relatos apresentados ao Senado, os pagamentos estariam interrompidos e o BRB estaria operando de forma limitada. Lembrando que, no ano passado, o Banco Regional de Brasília tentou adquirir o Master numa operação de cerca de 12 bilhões de reais, mas que foi vetada pelo BC justamente por avaliar que havia irregularidades na tentativa de salvar o banco de Daniel Vorcaro.
Presidente Lula vai anunciar hoje, em São Paulo, investimentos de 37 bilhões de reais na Petrobras até 2030. A expectativa é de que o recurso gere 38 mil empregos diretos e indiretos.
Os investimentos vão ser voltados ao fortalecimento do refino e biorrefino, logística, exploração e produção, descarbonização e geração de energia sustentável.
Lula vai visitar a refinaria de Paulínia, onde parte dos recursos anunciados será investida. O local é responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro.
Projeto que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 deve avançar nesta semana. João Rosa.
O relator da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, deputado Léo Prates, deve apresentar nesta semana a primeira versão do texto que trata da mudança na jornada de trabalho no Brasil. A proposta está sendo discutida em uma comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para analisar o tema e elaborar um texto final. Antes de seguir para a votação no plenário da Câmara, o projeto ainda precisa ser aprovado pelos integrantes da comissão. Depois disso, caso seja aprovado pelos deputados, o texto seguirá para análise do Senado.
Vão ser sepultados nas próximas horas os corpos das três pessoas que morreram no desabamento de um prédio de 4 andares em Salvador no fim da tarde de sábado. As vítimas foram identificadas como Raimundo Brito dos Santos, de 60 anos, Maurício Santos Lima, de 51, e Roberto Carlos Evangelista da Silva, de 58.
As vítimas trabalhavam em uma obra no imóvel. Os profissionais foram contratados pelo proprietário e eram pedreiros conhecidos da região.
Morre piloto de helicóptero da polícia que foi baleado em operação no Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Morreu neste domingo o piloto de helicóptero da Polícia Civil Felipe Monteiro Marques, baleado durante uma operação da corporação na comunidade Vila Aliança, na zona oeste do Rio. O agente, que tinha 46 anos, estava internado desde março de 2025, após ser alvejado na cabeça. Um mês depois, o policial passou por uma cirurgia de prótese craniana, que apresentou complicações e desencadeou um quadro de saúde grave com uma infecção. O caso aconteceu no dia 20 de março do ano passado. Felipe sobrevoava a comunidade quando a aeronave foi atingida por tiros disparados por criminosos. Uma das balas de fuzil acertou a região da testa e perfurou o crânio do agente. Um dos suspeitos de participar do ataque foi preso em maio. Outros criminosos seguem foragidos. Ainda não há informações sobre o velório do agente.
Justiça começa a decidir hoje se vai levar a júri popular o homem que matou a ex-namorada a facadas em shopping na Grande São Paulo. Yuri Cavalieri.
Cássio Henrique da Silva Zampieri, de 25 anos, réu pela morte da ex-namorada Cibele Monteiro Alves, de 22, dentro de uma joalheria em um shopping no ABC Paulista, vai passar para audiência nesta segunda. O suspeito se tornou réu em março, após denúncia oferecida pelo Ministério Público. A funcionária da joalheria registrou alguns episódios de violência na polícia relacionados ao agressor e tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Cibele foi atacada no pescoço e sofreu várias facadas após o suspeito anunciar o crime.
Nova onda de ataques russos volta a atingir cidades da Ucrânia, deixando dezenas de feridos e destruição em áreas residenciais. Luísa Ramos.
Novos ataques russos com mais de 500 drones e mísseis atingiram várias regiões da Ucrânia na noite de domingo para esta segunda, deixando ao menos um morto e mais de 30 feridos. Cidades como Odessa e Dnipro, no sudeste da Ucrânia, relataram danos a áreas civis, incluindo prédios, escola e creche. Segundo os governadores regionais das duas cidades, várias crianças estão entre os feridos, incluindo bebês. Outras regiões do sul também registraram vítimas. Do lado russo, Moscou afirmou ter abatido drones ucranianos e relatou mortes após um ataque. Ambos os lados negam atingir áreas civis deliberadamente.
8:37, a seguir a conversa de redação.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas. Em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Atenção, BH! Tem oferta imperdível na Carbel Coreia. HB20 Limited, por apenas R$87.790 com seu usado na troca. Com apenas 3 parcelas a mais de R$2.990 no cartão, você leva o HB20 Sedan. E ainda, Creta Comfort, o SUV líder de vendas nos últimos 3 anos, por apenas R$129.990 com seu usado na troca. Rode, pesquise, traga sua proposta e consulte condições. Carbel Coreia, ninguém faz melhor. Acelere, seu bem maior é a vida.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
Será nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo e um grande evento para 700 profissionais, entre jornalistas, operadores de TV e fotógrafos também. Temos amigos da Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes, El Salvador, Argentina, Itália, Espanha, Chile, Bangladesh e até mesmo Japão para acompanhar a convocação de Ancelotti. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Conversa de redação. 8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, Rita Mundinho, economista Rita Mundinho, também jornalista Bernardo Estilac. Olha só, pessoal, a fiscalização em ferros velhos de Belo Horizonte apreende cabos de energia, fios de telefonia, internet, itens de construção civil e até patinetes elétricos. Quase 100 estabelecimentos foram notificados no último ano durante ações da prefeitura em parceria com as forças de segurança. O objetivo é combater a receptação de cabos e metais furtados, crime que tem provocado prejuízos e interrupções de serviços na capital. Junto com as fiscalizações, agora os estabelecimentos não podem mais funcionar à noite, então de 7 da manhã às 7 da noite, não pode ser 24 horas, e precisam manter uma documentação regular e um livro de registro com as informações sobre a origem dos materiais comprados e também a saída desses materiais. O Eduardo, velho problema aqui da capital, não só da capital, né, das grandes capitais. Bom dia para você.
Bom dia a todos. Ô, Júlio, eu deixo claro que eu não estou afirmando que todo e qualquer comerciante de ferro velho é desonesto. Ao contrário. Ao contrário. Agora, a falta de controle histórica, o velho problema, como você definiu, sempre me fez acreditar que deveríamos ter uma força-tarefa permanente. Na minha cabeça, eu já falei isso na rádio 1000 vezes, nós tínhamos que ter um helicóptero, e se eu fosse prefeito, eu graduei, eu comprasse esse helicóptero, com um ano eu ia provar esse helicóptero não foi gasto, foi investimento, ia colocar lá dentro, pelo menos, alguém da Receita Estadual, alguém da Polícia Militar, alguém da Prefeitura, para ficar monitorando a cidade o dia inteiro, descobrindo galpões suspeitos, descendo e mandando a turma da terra investigar. São desmanches, ferro velhos, nos quais, durante os meus tempos de repórter, eu já vi de tudo, de peça de carro, a placa do cemitério do Bonfim, eu já vi de tudo que você imaginar ali, sem a origem confirmada, definida. Isso aí estimula furto, o que é pior, assalto, e o que é pior, latrocínio, quando se mata para roubar. E eu tenho mais, digamos, bagagem para falar isso, porque a antiga sede da Itatiaia, todos sabem, ficava no Bonfim. Então, eu fazia reportagem de rua durante quase 40 anos, não tinha uma hora que eu saía, eu chegava, que eu não passava pelos ferros velhos da Lagoinha, ali da Praça Vaz de Melo ou da Pedro II. E o que eu já vi entrar e sair de coisa ali exige uma permanente pressão. Mesma coisa se aplica aos shoppings populares, especialmente um da Oiapoque, que é muito visado, que volta e meia no noticiário, que é o Chavante. Não tem uma vez que a polícia vai lá que não sai com um monte de celular roubado. Isso, Júlio, tem que ser permanente, tem que ser rotina.
É isso.
Oi, Edilene Lopes, o Eduardo tá lembrando a época de repórter dele aqui, eu fiquei olhando para você, falei, Edilene já deve ter feito muita reportagem também nesses lugares e tal. Agora é uma ação mais efetiva, né? O funcionamento é mais restrito, um livro ali que precisa ter colocado a entrada e a saída dos materiais, será que resolve, ou pelo menos a gente começa a olhar para uma solução desse problema? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos debatedores, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É claro que sim, é um começo, mas isso não resolve o problema. Há ferramentas e equipamentos tecnológicos que também podem ajudar. Tem câmeras do olho vivo próximo a esses ferros velhos. A gente sabe que em Belo Horizonte, principalmente o Eduardo citou ali, a região da Pedro II, tem muitos locais que são considerados ferros velhos, e aí ali uma fiscalização, uma vigilância eletrônica também ajudaria a capturar essa movimentação. Nós temos dois grandes problemas, a gente sabe que os ferros velhos são caixas pretas, não se sabe a origem ou não se sabe a origem dos materiais que são comprados e depois revendidos ali, mas nós também sabemos que tem um comportamento da população que alimenta a existência de um comércio que às vezes pode ser ilegal. Quando quebra a peça do carro de alguém, quando esbarra, quando bate, acontece qualquer coisa do tipo, uma lanterna que é mais antiga, uma lanterna que é cara, todo mundo vai parar no ferro velho para tentar comprar essa peça que é muito mais barata do que comprar uma peça nova, sem saber qual é a origem.